Oficialmente estamos ao vivo. Você que está aqui acompanhando notícias e informações sobre negócios, tecnologia, inovação e investimentos em startups, meu nome é Gerson Ribeiro e hoje é uma Casual Friday. É um dia para a gente confraternizar, sair um pouquinho aí da nossa rotina. Você que está ouvindo pelo podcast, você que está vendo pelo Instagram, você que está aqui acompanhando pelo YouTube, essa é uma Casual Friday, é uma sexta-feira casual. E eu estou aqui tomando a minha taça de vinho porque... Em Vino Veritas, a gente tem essa frase latina antiga que diz assim, que quando as pessoas estão em reuniões de negócios na Roma antiga, decidindo a política do império, as pessoas enchiam a cara de vinho porque as verdades saíram. Então, isso eu não é que eu trago para mim, não é que eu vou para reunião de negócios tomando vinho, mas eu já fiz muito negócio tomando vinho. E esse é o tema dessa nossa live hoje aqui. Completamente fora de horas, meia-noite, 24, para quem está aqui ao vivo, para quem está acompanhando pelo podcast Startup de Alto Impacto, está ouvindo a gravação, mas para quem está ao vivo aqui, meia-noite, 24, 25 minutos, e eu estou tomando a minha tacinha de vinho aqui, um argentino Malbec. E qual que é a verdade para mim? O título dessa live aqui é Como o Vinho Me Ajudou a Prosperar nos Negócios. O vinho, ele tem uma trajetória na minha vida de quase 10 anos atrás. Eu já bebia outras bebidas na minha juventude, quando eu era jovem. Eu bebi muito aí nas festas, nas fases, nas coisas do tipo. Mas quando eu entrei nos ecossistemas de negócio, quando eu comecei a enxergar que a gente precisa de uma ambiência para interagir com as pessoas, para a gente fazer negócio, para a gente absorver e aprender com outras pessoas, existem alguns lugares que a gente se coloca, e nesses lugares que a gente se coloca, a gente não só aprende com quem está muito mais desenvolvido que a gente, mas a gente também faz negócio. Então, assim, existem algumas atividades, entre aspas, de gente rica. Entre aspas, de gente rica. Então, existem certas atividades como, por exemplo, a prática de beber vinho, a prática de praticar tênis, a prática de praticar golfe, polo, velejo. Existem uma série de atividades que, naturalmente, pessoas que têm um desempenho maior financeiro estão presentes ali. Então, eu mapeio sempre isso. Já há muitos e muitos anos eu mapeio isso para estar junto das pessoas que vão me trazer maior contato para eu fazer mais negócios. E muitas dessas pessoas viraram meus clientes. Muitas dessas pessoas... Eu aprendi diretamente. Muitas dessas pessoas acabei virando sócio. Muitas não. Algumas pessoas acabei virando sócio. E eu acredito que a gente tem que estar junto de gente boa, de gente que está em outros níveis, para a gente poder prosperar, para a gente poder crescer nosso negócio. Então, grupos de mastermind, grupos de empresários, associações. Eu acabei de gravar uma entrevista, está no YouTube. Quem não assistiu, assiste. Com a presidente da ACES, porque é a Associação de Negócios de Tecnologia, que tem sede no Brasil inteiro. Ela é a presidente da SESP para Pernambuco e Paraíba. E ela falou muito sobre a necessidade de você estar junto de outros empresários para você aprender, para você tirar dúvidas e você poder prosperar melhor. Então, assim, em 2017 eu criei um Clube do Vinho, que a gente se reunia só empresários. E a gente, eu criei esse grupo para a gente poder trocar, para poder aprender um empresário para o outro. Para cada empresário poder ajudar o outro a desenvolver um negócio. Então, assim, uma das atividades do grupo que a gente sempre fazia era exatamente as rodadas de hot seat. Então, o empresário está ali, a gente tomando vinho, a gente bloca aqui, assim, tomando vinho, abrindo aí um pouco, assim, a alma, vamos dizer assim, e trocando os empresários, se ajudando. Não é só bater papo, mas é se ajudar. Tá ali naquela ambiência de outros empresários que estão em níveis empresariais acima que o seu, e os outros caras estarem ali para ajudar você. Então, durante aqueles 15, 25 minutos, você tem a potência, você tem não só a potência, a capacidade de processamento cerebral de outros grandes empresários, o network desses outros empresários, as experiências desses empresários, o cérebro desses empresários para resolver o teu problema. Então, imagina o ambiente que tem pessoas que estão ali com o foco de ajudar o teu negócio a crescer, a prosperar, a se desenvolver. Então, eu fiz esse clube em 2017, muito certo, grandes empresários fizeram parte. Hoje, esse grupo a gente fechou na época da pandemia, mais ou menos 2021, 2022. eu inseri as operações daquele grupo. Pretendo abrir outro no Brasil inteiro, né? A gente fez um encontro nacional em 2000 e, no meio da pandemia, 2021, eu acho que eu fiz um nacional, foi bem interessante, foi bem legal. Mas assim, o papo aqui hoje é você fazer parte de ambientes que vão te levar para outro nível. Esse é um grande aprendizado. A gente não cresce sozinho, a gente não cresce sozinho. Não importa qual é o teu tipo de negócio, você pode dizer assim, ah, eu sou uma startup. Ou então, não, eu sou uma empresa tradicional. Eu sou muito conhecedor. Cara, você não é o maior empresário do teu segmento. Provavelmente você não é. Você não é a maior pessoa da tua indústria. Então, existem níveis empresariais e existem pessoas, não só da tua área, mas de outras áreas também, que já passaram pela tua problemática e podem te ajudar. Mas essas pessoas só vão te ajudar se elas perceberem valor em você também. Então, quando você faz parte dos meus grupos, por exemplo, você está fazendo parte de pessoas que estão ali para se ajudar. Isso foi uma das premissas básicas. A gente faz seleção para quem entra, então você tem que querer contribuir, senão você está fora do grupo. Se você não contribuir, você está fora do grupo, é uma das cláusulas. Você tem um compromisso com a verdade, o que é falado ali dentro é verdade, e você tem um compromisso com o silêncio. O que é falado ali dentro fica ali dentro do grupo e é sigiloso. Então tem muita coisa que a gente não abre para as outras pessoas. E não só o teu negócio, mas esses grupos, e eu recomendo que você abra seus próprios grupos, abre na tua cidade, não espera Gerson fazer para você. Eu tenho os meus grupos, a gente tem seleção, mas não espera eu fazer para você na sua cidade. Eu até prevejo a gente abrir capítulos regionais em outros locais. Até prevejo a gente fazer isso aí para expandir mais esse tipo de formato. Mas assim, não espera. Cria os teus grupos, faz com que isso aconteça, porque você, no longo prazo, vai crescer muito. Eu tenho um outro grupo que eu faço parte, a gente teve reunião hoje. Infelizmente, eu não pude participar presencialmente. Mas um dos membros, ele estava insatisfeito. Ele, poxa, não está sendo tão bom para mim o grupo, não está valendo tanta pena, eu estou pensando em sair e tal. Esse cara é um amigo meu, tá certo? Mas eu vou falar pra você que ele é um cara... Ele está agindo como um chorão. Ele tá chorando pra que as pessoas falem alguma coisa pra ele. Isso aí é um choro. Sabe por que é um choro? Porque, assim, esse mesmo empresário tá nesse grupo há 10 anos. A gente tá junto há 10 anos. E 4, 5, 6 anos atrás, por estar nesse grupo, ele conheceu um cara que é sócio dele e, graças a esse sócio, os dois trabalhando juntos, a empresa dele chegou no nível que ela tá hoje. Então, assim, às vezes você está entrando numa ambiência, você está fazendo parte de grupos, associações, clubes do vinho e etc. E você diz assim, poxa, eu não tive um resultado imediato. Eu fui para 2 reuniões e não fechei negócio. Calma. Calma, não é imediato necessariamente. Você não vai fechar milhões de negócios de uma hora para outra. As coisas vão acontecendo com o tempo. As coisas vão tendo o seu tempo para acontecerem. Então, assim, a gente precisa... ter uma paciência, a gente precisa ter um investimento. Existe uma noção de que a gente precisa estar investindo naquilo ali para colher frutos, a gente está plantando sementes. Então, para quem está chegando agora pelas lives, para quem está aqui pelo podcast, que está ouvindo pelo podcast, eu estou aqui tomando vinho, porque hoje é uma casual Friday, é uma sexta-feira casual para bater um papo aqui sobre, nesse tema de hoje, sobre como o vinho fez uma grande diferença na minha vida empresarial, nos meus negócios. Vou dar outro exemplo aqui. Em 2017, eu comecei a beber em 2016 por conta de um grupo de empresários que eu fazia parte. Eu paguei 100 mil reais para fazer parte desse grupo. Eu paguei 100 mil reais para fazer parte desse grupo. Tá bom? Só para você entender assim, os valores que se paga para fazer parte de um grupo. Paguei 100 mil. Entrei e conheci as pessoas. Tinha um cara mega empresário lá dentro, que ele faturava mais de 100 milhões de reais. Um cara só voa de jatinho, só voa de jatinho. E eu disse assim, eu quero estar perto desse cara. E eu lembro num jantar lá em Brasília, que a gente tava, e ele disse assim, vou abrir um vinho. E esse cara só toma vinhaço, vinho de R$1.000, R$2.000, e por aí vai. E ele disse, vou abrir um vinho top aqui. E eu assim, com a minha mentalidade de escassez na época, eu tava, pô, os negócios não estavam rendendo tanto. Eu disse assim, cara, o cara vai abrir uma garrafa aí de R$2.000, alguma coisa assim. Eu não vou botar grana pra estar nesse negócio. Eu disse, pô, não vou entrar. Poxa, desculpa, mas não vou entrar. Aí ele com toda a generosidade no coração dele, ele disse assim, não, calma, isso aqui é meu. Isso aqui não é nem meu. Ele disse assim, isso aqui sou eu que estou dando pro grupo. Ele não falou que é meu, ele disse assim, isso aqui sou eu que estou, sou eu que estou provendo, sou eu que estou dando, sou eu que estou colaborando. Então, assim, e eu bebi o vinho dele, ele pagou, não lembro quanto foi o vinho, mas foi uma nota. E eu disse assim, esse cara aqui eu quero estar junto. Então, eu comecei a aproximar disso. O cara bebe vinho, eu vou beber vinho. Esse cara aqui tem essa visão, eu vou ter essa visão. Esse cara me chegou para um jantar de negócios na casa dele. Chamou mega empresários, amigos dele. Cada um levou um vinho de 2 mil, 3 mil, 5 mil reais. Cada pessoa que foi. Foi um grupo muito seleto, de 5 a 7 pessoas no máximo, esse dia, esse jantar. E aí, eu tirei uma foto, eu tenho até essa foto, vou até postar aqui no Instagram, pra quem tá vendo pelo Instagram, do line-up dos vinhos. Então tinha Vega Sicília Único, tinha Chateau de Cannes, que é um vinho aí de 1990 e pouco, um vinho velho. Então assim, tinha uma série de bomba, ele chama de bomba. Pô, bomba, esse vinho é bomba. Levou vários. Inclusive ele falou pra mim assim, vamos pro jantar, vem comigo pro jantar, mas não leva vinho, não traz vinho. Porque você não vai conseguir chegar perto do nível que a turma vai trazer. Então relaxa, fica de boa, não precisa trazer vinho, relaxa que a gente vai botar os vinhos. E eles colocaram. Então assim, estar junto desses grupos de pessoas me fez respirar novos ares. E aí eu cheguei pra esse cara, que eu já tava no plano desde o começo, assim que eu conheci ele, de chamar ele pra ser meu sócio. E ele virou meu sócio, ele entrou numa empresa minha como sócio, a gente passou 2 anos como sócio, por N motivos a empresa acabou chegando num consenso, a gente chegou no consenso de fechar a empresa em 2019, mas assim, o aprendizado que eu tive, graças a esse cara, graças a estar junto de pessoas que estão no nível superior que o meu, não tem preço. Então assim, a gente precisa buscar ampliar as nossas visões, a gente precisa abrir a nossa cabeça para a gente poder estar perto de gente que está no nível acima do nosso e buscar galgar, chegar nesses níveis. Eu tô falando aqui para quem busca criar algo seu. Pô, eu quero ter meu próprio restaurante, eu quero ter meu próprio negócio, eu sonho em ter minha própria empresa. Cara, se você sonha em ter sua própria empresa, seu próprio negócio, você precisa dar certos passos. E quanto antes você der esses passos, melhor. Eu não tô dizendo aqui para ninguém dar passo maior que a perna. Às vezes, é bom dar um passo maior que a perna. Muitas vezes é bom. Porque faz com que a gente se obrigue a sair da zona de conforto, e a gente tem aqui que entrar em outro nível, outra frequência. Então, assim, busca o teu objetivo. Para onde eu quero chegar? Quais são as pessoas que eu quero estar perto? Essa é a grande ideia aqui. Quem é que eu quero estar perto que vai me ajudar a chegar no nível que eu quero chegar? Quem são essas pessoas? E busca construir os ecossistemas disso. Ou você vai atrás de grupos. Por exemplo, eu falei que um dos grupos que eu entrei era 100 mil reais para fazer parte desse grupo. Beleza. Acabei de ser convidado para outro grupo, local, regional aqui. E o pessoal, esse grupo, ele custa 8 mil reais para fazer parte. Tem um de 100 mil, tem um de 8 mil, qual que é melhor? Não tem muito isso. Ah, eu não estou com grana para entrar no grupo. Cria o teu grupo. Poxa, mas eu não conheço grandes empresários que bebem. Cara, cria o que está no teu alcance. Eu quero abrir um negócio. Cria um grupo de pessoas que querem abrir negócio e se reúne periodicamente para você trocar ideia, para você trocar experiência, para você ver o que está acontecendo, para as pessoas se ajudarem. Então é com isso que você vai fazendo as coisas acontecerem na sua vida. Não é esperando as coisas acontecerem, não é torcendo para as coisas acontecerem, é tomando ações. E muitas vezes você se juntar junto de pessoas que tenha o mesmo drive, o mesmo direcionamento, com certeza vai te ajudar a pensar diferente, porque essas pessoas têm uma visão diferente do que a sua. Qualquer pessoa vai ter uma visão diferente do que a sua. E se a pessoa também está querendo crescer, também tem essa visão, você vai pegar o network dessa pessoa, você vai pegar os contatos dela, você vai pegar a experiência dela, você vai pegar o poder de processamento cerebral dela, para você conseguir abrir novas frentes na tua cabeça, nem que seja para criatividade, para ter novas ideias e crescer e fazer acontecer. Então assim, funciona pra caramba. Eu recomendo que você busque estar junto de pessoas que são empresários, pessoas que estão querendo, que estão construindo, que estão crescendo. Porque quando você foca nisso, atrai mais. Então, você precisa de uma coisa chamada ambiência. Ambiência. Pra quem tá vendo aqui pelo Instagram, né, estamos ao vivo aqui, é 00h39. Pra quem tá vendo pelo YouTube, ao vivo também. O YouTube vai ficar gravado aqui. E pelo podcast da Fafnel de Paco, o pessoal não tá vendo, mas eu tô tomando uma tacinha de vinho aqui. Quem sabe eu vou derrubar essa garrafa, mas não sei, já bebi um pouquinho. Então, essa é o Casual Friday. O objetivo dessa Casual Friday da gente aqui é discutir de forma mais leve um conteúdo que te ajude. O que, que você precisa? E aí, eu jogo a pergunta aqui pra quem tá ao vivo, né? Tem poucas pessoas ao vivo, pessoal, ou tá dormindo, ou tá nas festas, afinal, 00h40 em uma sexta-feira, com certeza as pessoas têm coisas melhores a fazer do que ouvir Gerson falar aqui nesse momento, né? Tenho certeza que vocês têm coisas muito melhores pra fazer. Mas pra quem não tem coisa melhor pra fazer e tá aqui ouvindo, o que eu tenho pra dizer pra vocês é: não tem hora pra empreender. Nesse momento que eu tô aqui agora, eu estou empreendendo. Essa troca que eu tô tendo aqui com vocês, troca de experiência da minha vivência, da minha história, ela é o que eu posso contribuir. E esse give back de trazer pra vocês o que eu já vivenciei, o que eu vivencio, ela faz com que a gente amplie os nossos horizontes. Tanto eu espero agregar com vocês que estão ouvindo aqui, que estão vendo, quanto vocês agregam comigo. Então, assim, é um ciclo positivo, ciclo virtuoso do que a gente constrói. De forma prática, faz parte de grupos, faz parte de associações, busca-se estar junto de pessoas que estão em outros níveis. Então, assim, é importante você querer buscar outros ambientes. E só vai acontecer quando você estiver focando e fazendo acontecer. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, certo? Há quase 10 anos aí, eu faço parte de um grupo mundial, global, chamado Startup Weekend. E lá atrás eu entrei como participante, 11 anos atrás eu entrei como participante. Participei, achei o ecossistema fantástico. Me doei muito, então virei organizador dos eventos de forma gratuita, voluntária. Fiz o give back ali. Fui convidado para palestrar em Las Vegas. Por conta dessa minha participação, fui para Las Vegas, palestrei para 500 empresários do mundo todo. Me tornei facilitador global, fui convidado aí. E hoje já facilitei em 15 estados no Brasil. Nos Estados Unidos, em San Diego, já dei treinamento. Mountain View, fiz facilitação. São Francisco, na Europa, em Luxemburgo, Sheffield, da Inglaterra, lá no Reino Unido. Então, assim, o que que eu faço parte disso aí? Muita gente diz assim: poxa, você está em outro nível, por que que você faz parte disso aí? Eu faço parte, primeiro, porque me faz bem. Me faz muito bem estar em ambientes que eu sei que as pessoas estão crescendo, estão se desenvolvendo. Isso aí é a questão da semente. Você está plantando ali e aquilo ali vai voltar em algum momento. A gente muitas vezes é imediatista. Muitas vezes a gente quer o resultado para agora. E esse resultado pode demorar um pouco para acontecer. Ou ele está vindo mascarado. Vê só, naquele grupo que eu falei para vocês, que eu entrei, que foi 100 mil reais para fazer parte, os objetivos empresariais que eu defini naquele grupo, as minhas metas, as metas específicas e mensuráveis que eu estabeleci naquele momento ali, elas não foram cumpridas. Vê só que engraçado. As metas financeiras que eu estabeleci não foram cumpridas. E quando terminou aquele ciclo daquele grupo, eu fiquei chateado. Eu pensei assim: poxa, eu investi tanto aqui, 100 mil para estar nesse grupo, não foi o que eu esperava, não veio o retorno financeiro que eu esperava, não atingi as metas que eu queria. Só que foi tanta coisa construída, tantos passos que aconteceram ali dentro, tantas conexões, tantas... Pô, só pra dar um... Só... Eu já falei aqui, mas vou falar de novo. Só de fechar sociedade com um cara que fatura 100 milhões de reais por ano, mais de 100 milhões de reais por ano, múltiplos 9 dígitos por ano, não tem preço. É um cara que virou meu sócio, um cara que me ensina até hoje, mesmo que a gente não seja mais sócio, mas me ensina até hoje. É um professor pra minha vida. E eu aprendi por conta daquele grupo lá. Outras pessoas que eu não fiz sociedade, mas viraram clientes meus. E esses clientes acabaram trazendo negócios, indicações e assim. A gente vai construindo. Então, assim, tem uma frase que diz que se parar, a bicicletinha cai. Entendeu? Se parar, a bicicletinha cai. E eu vou dizer um negócio pra vocês. Eu parei. Quando eu fechei a empresa, em 2019, cheguei ao consenso com meu sócio, pô, não tá funcionando do jeito que a gente esperava, não tá funcionando pros dois, vamos encerrar as operações. Não foi por uma questão assim, enfim, não foi briga de sócios, muito pelo contrário, muito pelo contrário. Esse meu ex-sócio, ele foi a pessoa mais compreensiva do mundo. Eu tô falando de um cara que só roda jatinho, que fatura múltiplos 9 dígitos. Ele é um cara que, assim, que eu entrei pra ele me ensinar, e ele me ensina muito até hoje. O que eu quero dizer, assim, a gente tem a pessoa entrando ali na nossa vida que pode mudar tudo. Então, assim, a ambiência que você tá, os níveis que você vai buscar, isso faz parte de você estar nessa vivência. E aí, voltando pro título do vídeo aqui, o título do vídeo, para quem tá vendo pelo YouTube, para quem tá vendo pelo podcast, é: como o vinho me ajudou a prosperar. O vinho não é só a bebida. O vinho é a ambiência que você tá. Pode ser um whisky, pode ser um charuto, pode ser assim, ninguém bebe, ninguém fuma, ninguém faz nada. Pode ser, mas qual é a ambiência que você tá? Às vezes é uma igreja que você frequenta. Mas onde você está frequentando? Vou dar mais um exemplo aqui. Eu treino jiu-jitsu, para quem sabe, né? Para quem não sabe também, eu treino jiu-jitsu. Eu estou na faixa marrom, apanhando muito, batendo pouco, mas me divertindo sempre. E quando eu entrei no jiu-jitsu em mais ou menos junho de 2009. Treinei muito, me dediquei. Heraldo falou aqui agora. Treinei muito, me dediquei em 2009. Aí treinei em 2009, 2010, treinei muito, 2011, treinei muito. Eu só perdi dois treinos em 2010, 2011, eu perdi dois treinos o ano inteiro, dois. Recebi a faixa azul e tal, não sei o quê. Coisas da vida, a maldição da faixa azul, como quem é de jiu-jitsu conhece, existe a maldição, entre aspas, que diz que quem pega a faixa azul acaba desistindo de jiu-jitsu. Acabou que eu parei de treinar. Qual foi o motivo, na verdade? A minha turma que treinava junto, meus professores, pararam de dar aula naquela academia. E eles começaram a dar aula em outra academia, que inclusive se mudou para minha rua. A academia original que eu treinava era 2 km, eu ia sempre. Quando mudou para minha rua, começou a treinar uma galera meio esquisita, uma galera meio estranha, pessoal que gostava de machucar, que não tinha muito cuidado. E era um ambiente pesado, e aí eu me afastei pela ambiência. Não era um ambiente que eu queria estar perto. Me fazia falta estar longe do jiu-jitsu, mas eu não estava num grupo que me fazia bem. E eu parei treinando. E aí, eu já tinha entrado no grupo lá dos 100 mil reais que eu falei. Isso anos depois, estou falando de 2016, 2009, 2010, 2011. Parei de treinar em 2012, 13, 14, 15, 16. Parei de treinar e treino no grupo lá de 100 mil reais de empresários. E aí, eu conheci um cara que era... Vê a história. A minha namorada, que hoje é minha esposa, ela tem uma prima, Light. Estou falando até novos, hein? E ela namorava um cara que era professor de jiu-jitsu. Aí eu fui na casa da prima dela, a gente tava lá, almoçou e tal, ele é muito introvertido, mas ele disse assim, vai lá dar um treininho com a gente. Aí ele falou assim, lá é muito bom assim, porque tem muito empresário. Ele falou até assim, tipo, é meio caro, mas tem muito empresário. Opa, é isso que eu quero. Eu quero estar num ambiente mais caro, entre aspas. Eu quero estar nesse ambiente que filtra as pessoas para estar num grupo de empresários que eu vou aprender não só o jiu-jitsu, mas eu vou estar junto de pessoas ali que vão ter outras frentes. E aí eu disse assim, é exatamente isso que eu quero. Então ele não acreditava que eu ia treinar. E eu fui. Fui lá, treinei com ele e tal, comecei a treinar. Tô treinando com ele até hoje. Isso foi 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Tô treinando com ele até hoje. E o grupo de empresários só fez crescer. Então, eu fiz amizade com um cara, né? Que ele é um dos herdeiros de uma das maiores empresas de produtos químicos do Brasil. Esse cara me abriu, assim, muito a cabeça. Eu vou dar um exemplo aqui pra vocês. Esse cara, ele... A gente tava conversando sobre a indústria e coisa do tipo e tal. E ele falou o seguinte, assim, a gente comprou uma máquina. Vê só. Eu venho de um ambiente de startup, de levantar investimento. Pô, estamos levantando investimento, estamos levantando 500 mil reais, estamos levantando 2 milhões de reais para a nossa startup. Pô, levantar 2 milhões de reais para a startup já é uma coisa muito grandiosa, vamos dizer assim, para quem está no começo. E esse meu amigo do jiu-jitsu, que a gente troca porrada todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Amigão meu, saí muito pra beber vinho, bebeu muito, 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 muito vinho. Ele disse assim, a gente acabou de comprar uma máquina de 15 milhões de reais, que a gente comprou da Alemanha. 15 milhões de reais, uma máquina. 3 milhões de euros. Uma máquina. Não satisfeitos, eles compraram mais 3. Porque a indústria cresceu tanto e funcionou tão bem aquilo ali, que eles compraram mais 3. Estamos falando aqui de 60 milhões de reais de maquinário. E eu tô perto desse cara. De um grupo empresarial grande. Que o cara me ensina só de falar comigo, só de me dar porrada no jiu-jitsu, o cara me ensina. Então assim, essas coisas, esses aprendizados a gente pega de estar nos ambientes certos. E aí, muita gente... Eu tava conversando com um empreendedor esses dias. E ele falou assim, pô, mas como é que eu faço pra estar nos ambientes certos? Como é que eu faço pra ter acesso a essas pessoas? Aí eu falei pra ele, cara, você tem que estar frequentando os lugares certos. E eu não tô falando de você ir pra restaurante caro e gastar um dinheiro que você não tem. Não é isso. É você ver no teu ambiente aí qual que é a escola de jiu-jitsu que tem as pessoas que têm uma seleção maior nesse sentido. Hoje, se você está excluindo as outras pessoas, não, eu estou falando aqui da gente estar junto das pessoas que vibram na mesma frequência. Então, falei para ele, pô, entra numa escola de jiu-jitsu aí, de pessoas que estão em alta. Pô, não é jiu-jitsu a minha praia. Pô, se associa a associações, entra em grupos, frequenta os ambientes. Sobe essa régua. Não é só subir a régua de resultado, é subir a régua das pessoas com que você está próximo. Entendeu? Então, assim, estou abrindo um novo grupo do vinho, para quem bebe vinho. Estou pensando no formato de fazer isso a nível nacional. Não sei ainda qual vai ser o formato, mas já venho pensando nisso há anos. Para ter grupos de empresários que se reúnem para tomar vinho e para se ajudarem. Né? O nome disso é Mastermind. O nome disso é Mastermind. Não é novidade isso aí. Mas um grupo que eu lancei em 2017 é um grupo de vinho com foco no Mastermind, de se ajudarem, de ter hot seat, das pessoas fazerem acontecer. Então, assim, o vinho do clube do vinho dos empresários, o vinho é só desculpa. Porque, assim, ali tá o objetivo ali é as pessoas desenvolverem o seu negócio. Entendeu? Esse é o grande diferencial. Não sei há quanto tempo a gente tá fazendo essa live. Será que eu tenho como ver aqui? Pelo YouTube? Será que dá pra ver? Não sei se eu consigo, mas enfim. Bom, pessoal, esse foi o nosso primeiro Casual Friday. Não sei se eu vou fazer de novo. Não sei, eu já tô meio alto aqui. Espero que vocês tenham aproveitado esse In Vino Veritas. In Vino Veritas é uma expressão latina, do latim, que significa assim, a verdade vem através do vinho. É como eu falei um pouco mais cedo na live aqui, que as pessoas na Roma Antiga tomavam vinho para ter as discussões filosóficas, as discussões de Estado, de política, e o vinho abria ali, a pessoa acabava falando e ficava uma coisa mais real, uma coisa mais próxima. Então, assim, se der vontade, não vou confirmar que toda sexta-feira vai ter aqui uma Casual Friday dessa com vinho. Quem sabe, se a galera disser que sim, se o pessoal falar aqui no Instagram ou no podcast tal que gostou, a gente continua fazendo. Se não, também, se der vontade, eu faço. E é isso aí. Bom. Recados? Bora de charuto, Gerson. Bora. Ah, não. O Geraldo tá chamando o Alê Lucena. Bora de charuto, pessoal. Eu gosto de charuto também. Embora eu sou muito fraco pra charuto, viu? Charuto, várias vezes, assim, eu acho que eu não sei fumar charuto direito. Mas algumas vezes eu já fumei e passei muito mal. Eu acho que acabo tragando, não sei se é esse o erro, se eu tenho que ir mais devagar. Mas cria, velho, Heraldo que tá falando aqui nos comentários do Instagram, cria o clube do charuto. Cria o clube do charuto e só junta empresário. Só junta empresário. O charuto é só a desculpa pra vocês se juntarem. Junta empresário, vocês vão discutir negócios, cada um vai se ajudar. E como é que é a dinâmica? Eu vou explicar aqui a dinâmica, tá? A dinâmica é assim. Começa o grupo. seja de vinho, seja de charuto, seja de mastermind, seja de quem for. Junta o grupo, vocês vão fazer meia hora, cronometrado, para não virar bagunça. Alguém tem que botar a ordem na casa. Meia hora de bate-papo. Vamos dizer que começou de 7 da noite numa quinta-feira. 7 da noite, de 7 a 7 e meia, bate-papo aberto, cada um fala o que quer e se entrosar, porque é uma vez por mês. Outra coisa, precisa ter frequência. Tem que ser uma vez por mês, ou de 3 em 3 meses, mas precisa, 4 em 4 meses, mas precisa ter periodicidade. Ah, mas não deu coro, não deu pessoas, só teve duas pessoas, não importa, teve uma pessoa, o encontro aconteceu. Precisa manter, entendeu? Estou explicando aqui como é que vocês fazem. Vamos lá. Então se encontra, meia hora de bate-papo, conversinha ali para todo mundo falar o que quiser. Se é vinho, abre o vinho após essa meia hora. Começa ali a degustação dos vinhos. No vinho, eu peço para cada pessoa levar o seu vinho. Cada um leva o seu. Todos vão beber. Mas a pessoa que trouxe o vinho vai explicar sobre aquele vinho. Para ter uma dinâmica no vinho também. Pô, esse vinho aqui, ele é um Bordeaux da margem esquerda. Ele é um vinho de uma vinícola que só tem dois hectares. É difícil de conseguir por causa disso. As uvas que são usadas são SSS, são terroir diferente. Se for do vinho, pede para explicar. Se é do charuto, bate um papo de charuto rápido também. E aí começa o hot seat. O que é hot seat? Hot seat é um momento de hiperfoco. Hiperfoco. Isso funciona mágico. Eu já implementei isso aqui na Fundação Lembra. O pessoal adorou. Me convidaram para dar um workshop só de hot seat lá na Fundação Lembra. Alguns anos atrás. Como é que vai funcionar? De 15 a 25 minutos, a pessoa tem uma pessoa, várias pessoas vão ter, né, disponibilidade para dizer qual que é o problema, desafio ou oportunidade que ela enxerga. Qual que é o problema, desafio ou oportunidade que ela enxerga. E os outros membros daquele grupo ali vão ter 25 minutos para dizer o que é que a pessoa deve fazer para resolver aquele problema. Então imagina você que está chegando aqui agora. A pessoa vai ter outros empresários, outras mentes, resolvendo o problema da tua empresa durante 25 minutos. Isso é muito poderoso. Porque a pessoa vai estar hiperfocada. Isso é cronometrado. Cronometrado. A pessoa vai estar hiperfocada em te ajudar a resolver o teu problema durante 15 a 25 minutos. Isso tem um poder muito grande. Então faz isso que é o hot seat. Terminou 1, 2, 3 hot seat. Terminou a noite, acabou. Cada um vai pra casa. O que é que pode adicionar também que funciona bem? Adiciona uma palestra técnica. Alguém vai explicar alguma coisa do grupo, ou pode ser um convidado também, vai explicar alguma coisa que seja relevante para o grupo. Vou dar um exemplo aqui agora. Eu faço parte de um grupo que dois meses atrás a gente teve... E sobre alta performance veio um coach de alta performance. E eu tinha preconceito com coach. Há um tempo, já há anos, eu tenho preconceito com coach. Tinha preconceito com coach. E aí veio esse coach, eu recepcionei ele. Ele chegou lá, pô, já, você tá, oi, tudo bem? E aí, tu vai falar sobre finanças? Ele, não, eu vou falar sobre coach de alta performance. Eu, ih, velho, lá vem falar sobre coach de alta performance, meu Deus. O cara veio no grupo da gente, passou de meia hora a uma hora. Não foi do vinho, foi outro grupo. Deu um show sobre alta performance. Você tem que fazer isso, 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 tal, tal, tal. Explicou direitinho. E no final, o cara vendeu o coach anual dele. E eu comprei. Eu comprei. Custa 20 mil reais. O coach é acompanhamento individual com ele uma vez por semana. Eu comprei. E eu não queria comprar. Mas a palestra técnica dele foi tão boa que no nosso grupo de empresários, ele vendeu 6. 6 pessoas compraram o coaching dele anual, porque o cara é muito bom. Então, assim, a palestra dele foi tão boa que me ajudou a ponto de eu querer a ajuda dele presencialmente. Então, assim, você no seu grupo pode chamar pessoas para fazer parte, para ser convidado. Não estou falando de coach, mas pode ser um contador para falar sobre contabilidade, sobre como é assim, custos, taxas, impostos, alguma coisa do tipo. Pode ser uma pessoa que seja na área de varejo, pode ser uma pessoa da área de franquia para falar sobre como você franquear seu negócio, pode ser o que você quiser, uma palestra técnica aberta que seja relevante para o grupo. Faz sentido isso aqui? Espero que sim, tá? Então, pessoal, Pra quem tá aqui pelo Instagram, pra quem tá pelo YouTube, pra quem tá pelo Kawaii, pra quem tá pelo TikTok. Essa foi a nossa primeira Casual Friday. Com vinhozinho aqui, Malbec. Argentino. Malbec é uma das uvas, é a uva mais vendida na Argentina, mais produzida na Argentina. Eu tenho uma história interessante pra contar aqui. Que eu fui pra. Eu fui pra Argentina algumas vezes. Gostei muito da Argentina. Não gostei muito dos argentinos. Eu passei várias situações que os argentinos não foram os mais legais possíveis. Mas eu acho que eu dei azar, vamos dizer assim, em Buenos Aires. Mas tem uma história engraçada que eu fui para Mendoza, que é a cidade dos vinhos na Argentina. 80% dos vinhos na Argentina são produzidos em Mendoza. E 80% das uvas produzidas na Argentina, se não 90%, são Malbec. Eu estou tomando Malbec aqui justamente em Mendoza. E a história interessante, engraçada, é que eu fui para Mendoza para visitar a vinícola e eu não visitei nenhuma vinícola. Eu fui para lá com um grupo de amigos, a gente passou lá o demo e a gente não foi para nenhuma vinícola. Essa é uma história triste. Eu fiquei muito triste com isso. Quero voltar lá, pretendo voltar lá o mais rápido possível para ir às vinícolas de Mendoza, tomar um vinho assim fantástico. Chamada Angélica Zapata. É um vinho aí. Acho que no Brasil é por volta de R$500. É o Angélica Zapata Malbec. Eu só tive a oportunidade de beber esse vinho uma vez. Que eu tomei só um golinho. Eu tava tomando um gerbete, eu não podia beber álcool. E aí eu tomei só um golinho só pra sentir o gosto. Foi fantástico. E quando eu viajei pra Argentina nessa última vez agora, que eu disse assim: eu vou tomar Angélica Zapata Malbec. Fui para um baita do restaurante, uma hora na fila para entrar. Cheguei lá, uma baita do churrasco, dá até fome, mano. E não tinha o Angélica Zapata Malbec, só tinha o Cabernet Sauvignon. Tomei o Cabernet Sauvignon, não tomei o Malbec, fiquei muito triste. Viajei a Argentina toda não, né? Saí lá de Buenos Aires, fui para Mendoza. Em Mendoza, que era um lugar que a gente ia tomar vinho nas vinícolas, não fui nenhuma vinícola. Essa é uma história triste. Se você não estiver chorando, eu não sei o que aconteceu com você. Mas é uma história muito triste. Pra quem tá acompanhando aqui o podcast, YouTube, deve estar dizendo assim: pô, esse vídeo, esse podcast tá muito diferente. Mas não é a primeira vez que eu gravo podcast bebendo. Teve vários que eu fiz e a galera até elogia alguns episódios que eu fiz bebendo assim, que me disseram que eu fui mais sincero. Eu espero ter sido sincero aqui, né? Espero ter sido sincero com vocês. Eu sempre gosto de ser sincero, mas eu acho que em vinho ou vetas, então acho que a verdade vai ser indo mais aqui com vinho, né? Estamos aqui agora com o Heraldo. Heraldo é um cara aí que é um cliente antigo e é um cliente novo, acabou de contratar minha consultoria. Tô muito feliz de estar com o Heraldo na consultoria. Heraldo, baita abraço pra você, pra Luciana. Assim, espero que eu consiga, né? Espero que eu consiga transmitir pra vocês aí uma transformação de negócios. Lógico que vocês têm que fazer acontecer, então, por favor, aquelas 4 atividades que eu passei essa semana, façam, porque eu vou cobrar, senão haverão consequências, Heraldo e Luciano, haverão consequências se vocês não cumprirem, façam, vai ter bronca, o chicote vai estar lá, mas eu fiquei muito feliz de vocês terem contratado a consultoria, porque exatamente isso que o Heraldo falou agora nos comentários. Vamos botar pra quebrar. Galera, um abraço, uma boa noite de madrugada aí, de sexta pra sábado, pra quem tá vendo pelo podcast aí, bota pra quebrar na tua semana, no teu final de semana. Eu desejo que vocês façam seus negócios acontecerem. Quem bebe vinho, beba vinho, com moderação, faça os seus grupos. Quem não bebe também aproveita e monta teu grupo de outra forma, mas bota pra quebrar, beleza? Um abraço, bota pra quebrar e valeu!